A paz do Senhor, vamos iniciar esse culto orando a Deus. Senhor nosso Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome, te glorificamos, porque podemos estar aqui na tua casa, podemos nos reunir na tua presença, podemos nessa manhã mais uma vez contar com a tua misericórdia, a tua graça, que nos permite estar aqui, Pai. E nós te agradecemos porque sabemos que tu preparaste uma porção especial da tua palavra para nós nessa manhã e te pedimos que o teu Espírito Santo retire tudo aquilo que nos impede, Senhor, de receber a tua palavra, de deixar ela transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 14. Os versículos 27 até o 30. Lucas 14, 27 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Projetos inacabados. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Eu acho que na vida de um discípulo de Cristo, isso é uma das coisas que mais gera frustração na gente, né? Frustração e falta de esperança. São algumas áreas da nossa vida que parece que estão sempre em obras, né? A gente já fez campanha, já fez libertação, já fez vários propósitos com Deus para sair de uma situação A e ir para uma situação B, mas parece que a gente fica sempre pelo meio do caminho, né? Ou aqueles propósitos que a gente faz com Deus quando a gente ainda está na chama do primeiro amor, que a gente, né, quer fazer e acontecer e quer ganhar o mundo inteiro para Jesus. Passa um tempo e a gente vai desanimando, a gente começa a achar que nada está mudando, ou começa a se perguntar, será que é esse mesmo o meu chamado? Vai esfriando, esfriando, até abandonar aquele projeto de vez. Então são chamados abandonados, projetos inacabados. E quando a gente acumula muitas experiências desse tipo na nossa caminhada com Cristo, a tendência é a gente ir pouco a pouco perdendo a confiança, a esperança em Deus de que Ele, né, realmente está fazendo uma obra na nossa vida. E um dos motivos pelos quais isso acontece é o que Jesus falou aqui para os seus discípulos. Ele disse, olha, né, em outras palavras, quem quer me seguir tem que saber que há um preço a se pagar. Jesus nunca fez propaganda enganosa, né, só para atrair seguidores, muito pelo contrário. Ele queria que os seus discípulos estivessem muito conscientes do que aguardava eles naquela caminhada. Exatamente para que mais à frente eles não se frustrassem, né? Na primeira dificuldade que aparecesse, na primeira oposição, porque haveria muitas, eles não ficassem assustados. É, mas Jesus não falou nada disso. Jesus não falou que ia ter essa forte oposição. E com isso eles quisessem parar, voltar atrás. Então ele falou, olha, vocês estão sabendo que tem um negócio de uma cruz aí para carregar, né? É, tem cruz. E essa cruz representa renúncia. Mas se a gente parar para pensar, não é só quem é discípulo de Jesus que faz renúncias na vida, né? Todo mundo faz renúncias na vida. O fato de a gente fazer uma escolha, por exemplo, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente está renunciando automaticamente a todas as outras alternativas que se apresentaram. Então, fazer renúncias faz parte da vida e não é fazer renúncias em si que nos caracteriza como discípulos de Cristo, mas sim fazer as renúncias que ele fez, né? Ou como ele mesmo disse aqui no versículo que nós lemos, tomar a sua cruz e vir após mim, seguir os meus passos, né? Andar por onde eu andei. Então, o convite de Jesus é venha, mas venha copiando o meu modo de viver, renunciando aquilo que não honra o meu Pai, renunciando ao pecado. Porque essa cruz, né, na vida do cristão, essa cruz que a gente vai carregar, ela não simboliza a nossa morte, ela simboliza a nossa vida. Então, é uma renúncia de tudo aquilo que geraria morte na minha vida, né? Para que eu tenha a vida em abundância que Jesus quer me dar. Mas é de qualquer forma uma perda, né? E ninguém quer perder. A gente tem dificuldade de abrir mão de coisas. Então foi por isso que Jesus falou, tem um preço a se pagar. E é bom que vocês saibam disso o quanto antes, né? Quem quiser me seguir tem que saber disso. Porque a ideia de Jesus não era que ninguém ficasse pelo caminho, não era que ninguém ficasse frustrado. E essa frustração que a gente sente quando às vezes a gente olha para a nossa vida e vê tantos projetos inacabados e pensa, será que esse era mesmo o projeto de Deus para mim? Né? Será que Ele estava comigo desde o começo? Se Ele estava comigo, por que se levantaram tantas dificuldades? Ou ainda pior, será que a gente começa a se perguntar, será que existe mesmo um Deus, né, que se importa com as minhas dores, que se importa com as minhas carências? Por que então a minha vida não vai para frente? Por que eu não consigo sair dessa situação? E não é isso que Jesus quer. Jesus está o tempo inteiro nos convidando a não parar, a ir até o final da jornada com Ele. Então Ele diz, olha, a gente está construindo algo juntos na sua vida, tá bom? Eu já tenho o projeto aqui, o negócio vai ficar bom, tá? E aqui no texto, né, que nós lemos, que ele conversando com os discípulos, ele dá o exemplo da construção de uma torre. Eu, particularmente, eu sou completamente leiga em construção civil, mas eu sei que para construir qualquer edifício é preciso primeiro, né, preparar o terreno. Então, a gente vai limpar o terreno, a gente vai montar canteiro de obras, colocar os tapumes, né? Jesus fala para a gente. Vamos fazer a terraplanagem, né? Vamos preparar tudo, depois a gente vai cavar buracos para colocar os alicerces e só depois é que a gente vai começar a subir as estruturas do prédio para depois fechar com as paredes, com o teto. Então são várias etapas, né? E é mais ou menos assim que a gente pode ver também essa obra que Jesus está fazendo na nossa vida. São várias etapas. Algumas consomem muito mais tempo do que outras, né? Algumas consomem muitos recursos nossos. E em tudo isso é importante que a gente mantenha sempre uma visão do todo, do que Deus está fazendo na nossa vida, né? Do que esse mestre de obras está fazendo na nossa vida. Porque senão a gente chega, por exemplo, numa fase em que o terreno, né, nossa vida, está cheia de buracos para receber os alicerces, e aí a gente pensa, mas isso aqui está horrível, né? Está pior do que antes de eu conhecer Jesus. Não era assim que eu tinha imaginado viver com Jesus, né? Ou não era assim que eu tinha imaginado a obra que Ele tinha para realizar na minha vida. Ou, como no exemplo que o próprio Jesus deu, você termina de colocar os alicerces e aí você se dá conta de que você não tem como continuar a obra, que os recursos que você tinha se esgotaram até aquela fase ali. Todo o esforço que você fez para chegar até aquele ponto da tua vida, consumiram tanto a sua fé que você não tem mais, né, recursos espirituais, emocionais para continuar, confiança em Deus, amor pela obra, às vezes amor por si próprio, né, essa vontade de investir um pouco mais, um pouquinho de tudo que sobrou. E muitas vezes vêm também as más línguas, como Jesus falou, né, pessoas que vêm para criticar, para debochar. Ué, mas não era você, o crentão, que estava aí cheio de projetos, né? Começou cheio de gás, já murchou, né? E Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu não estou chamando ninguém para passar vergonha, né? Eu estou chamando vocês para me seguirem, mas conscientes de que a obra tem um preço, né? Tem preço, tem cronograma, tem oposição. Mas aquele que perseverar até o fim vai ver esse projeto concluído, né? E então, irmãos, assim, eu creio que é tempo da gente olhar para alguns desses projetos ou para todos esses projetos inacabados na nossa vida e perguntar a Deus, né, onde é que foi que a gente calculou mal? Onde foi que a gente talvez quis pular etapas, né, não respeitou o processo, o cronograma da obra na nossa vida? Onde foi que a gente se demorou mais do que devia, né, em determinadas coisas que a gente não quis abrir mão? Onde foi que a gente não quis pagar o preço do discipulado, né? As respostas para essa pergunta só Deus vai poder te dar, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Ele quer acabar, concluir esses projetos na sua vida. Ele quer te conduzir até o fim no caminho que Ele planejou para você. E você é a única pessoa que pode impedir a realização desses projetos na sua vida, né? Mas se você deixar, pode ter certeza que Ele vai te conduzir com mão forte até você alcançar o seu alvo. Em nome de Jesus. Se você crê como eu nessa palavra, eu quero convidar você a orar. Abrir o seu coração diante de Deus, né? E pedir para Ele sondar o seu coração. Te ajudar a concluir, né, esses projetos que estão aí parados. Né? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te louvo, te agradeço por essa palavra, Senhor. Te agradeço porque a cada dia o Senhor quer tratar conosco e renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Pai, eu te louvo porque eu sei que Tu iniciaste uma grande obra na vida de cada um de nós. O Senhor nos viu como nós estávamos, o Senhor sonhou e tem realizado essa obra dia após dia na nossa vida. E Tu és fiel, Senhor. Nós podemos contar com a Tua fidelidade, nós podemos contar com o Teu amor. Nós sabemos que o Senhor não desiste de nós quando a gente atrasa o cronograma da obra por insegurança, por incertezas, por falta de fé, ou seja, qual for o motivo. Pai, eu te louvo porque eu sei que o teu amor e a tua fidelidade permanecem. E eu quero te pedir em nome de Jesus para nos ajudar a tirar, Senhor, entulhos, a tirar coisas que estão prejudicando o andamento dos teus projetos, da tua obra nas nossas vidas, Pai. Te peço que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ajude a remover os empecilhos, as barreiras, e que nós possamos entregar, Senhor, tudo nas Tuas mãos, Pai. Entregar tudo nas Tuas mãos. Nós não temos a capacidade, Senhor, de fazer aquilo que Tu podes fazer na nossa vida. E é por isso que nós contamos com esse Teu amor, que é tão imenso, Senhor. Obrigada. Nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.